precisas de gritar?
Claro, é o podcast.
Pá, ninguém quer saber.
Micros
ligados.
Fones
ligados. Mariana, não temos luz.
Mas tu pagaste a luz.
Ai,
burro meu.
Olá, 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 olá. Pela terceira vez aqui estamos juntos para falar das nossas crises existenciais. Olá, fala tu agora.
Mas agora vai mesmo prosseguir?
Agora
vai começar
mesmo,
do zero outra vez?
Vai mesmo prosseguir.
Estou mesmo perto do microfone. Estou mesmo perto.
Opa, anda mais para perto.
Não, eu estou bem aqui. Estou bem aqui.
Estás tudo inclinado para a frente.
Eu gosto de estar inclinado. É para estar pronto.
A cadeira.
Para saltar.
Está bem, está bem. Muito bem. Bem, pessoal, no último episódio falámos de uma coisa bastante interessante, que foi as despedidas de solteiro.
Estavas tensa, as pessoas perceberam que estavas tensa.
Aquilo deu molho.
Deu molho nos comentários.
Yeah. Não, recebi mensagens, não é?
É verdade.
Das pessoas que participaram na despedida de solteiro.
A dizer que és uma ingrata.
Não, tipo, pá, indignadas. E eu percebo, quer dizer, mais ou menos, porque na altura eu tinha partilhado a minha
frustração.
Frustração e a minha opinião sobre a despedida de solteiro. Mas de qualquer forma, eu entendo. Mas hoje vamos lavar outras roupas.
Por acaso, eu estava a ver até onde é que ias levar isto.
Não,
mas
hoje vamos
fico
lavar
contente
outras
que
roupas.
Tenha ficado por aí.
Que é o dia de casamento. O dia do nosso casamento.
Tens roupa para lavar também desse dia.
Eu acho que é bem engraçado o facto de, para nós...
Gostaste do nosso casamento, Mariana? Vejo-te muito calma.
Odiei.
Ok.
Queres casar outra vez?
Não. Nope.
Eu também não. Porque dá-me trabalho, é muito caro. Aliás, tenho um vídeo no YouTube que fala dos valores do nosso casamento, tipo, mesmo especificado. Portanto, eu acho que vocês deviam ir ver, porque é mesmo interessante de perceber quais é que foram os custos.
Sim, eu acho que nós tivemos um casamento normal, sem grandes extravagâncias, e que mesmo assim já foi bem caro.
Bem carote, bem carote. Então!
Desculpem!
Já te vacinaste?
Ainda não, mas preciso, como vês.
Bem, nós já temos a primeira dose agendada. Mas olha, sabes o que é que está aqui a faltar?
A segunda dose?
Não.
Então?
O meu grande ecrã, que eu agora só tenho o pequenino. Não sei se vocês já viram, não sei se vocês já repararam, mas eu já não tenho um calhamaço. Quer dizer, ele não aparecia ali, mas tu percebias...
Estava escondido ali ao canto, parecia o fim do mundo ali, aquele canto. Depois a Mariana estava o episódio todo assim.
Não, e tu também. Tu vias perfeitamente. Em vez de estares assim, olhar para baixo, estavas assim.
Mas eu é porque tinhas lá o xadrez aberto e eu era a planear a minha próxima jogada.
Bom, bom. Pois é, malta. A minha publicidade alheia, vou agora inserir aqui. A nossa publicidade alheia é uma rúbrica em que nós falamos de coisas que gostamos, mas que não nos pagaram para falar. E eu desta vez vou falar da Iceland Repair, que não pagou,
mas pagou, não é?
Mas pagou, não.
Ou
pagou
seja,
pagando.
Aldrabaste a rúbrica.
Mais ou menos.
Boa.
Já tinha feito isto
boa,
anteriormente.
Já tinhas feito,
com outras
já tinhas
coisas.
Feito. É mas bom ver que tu crias as regras
não pagaram,
e as destróis.
Na verdade, foi uma troca de serviços.
E foi boa ou não a reparação?
Pá, e a reparação foi incrível.
Gostas desse ecrã?
Pá, eu estou-me a sentir... Ouve, isto parecia um computador novo. E quando chegou, eu achei que era Natal, juro. Pá, há um mês que eu não tinha computador.
Mas nem te deste ao trabalho de ir buscá-lo à loja, não é?
Não, isso foste tu.
Pois.
Mas olha, obrigado.
Nada.
Por seres esse marido.
E hoje deixaste-o em Cascais. Depois eu tive que ir para trás. Hoje nós viemos de Cascais. E quando chegámos cá, a Mariana disse assim... Falta o meu computer. É que ainda por cima disse em inglês, tipo assim, engraçadinha. Falta o meu computer.
Eu disse computer.
Disseste.
Eu disse computer.
Disseste que eu odiei-te.
O quê?
E eu assim... E mas não está no carro. Ela assim... Ai, não posso crer que o deixei em Cascais. E pronto, sentou-se no chão e eu fui buscar.
Oh pá, Brasil, vais contar isso como deve.
Falta o meu computer.
Eu quase que chorei. Tipo,
falta o meu computer.
Eu liguei para lá e ninguém quis saber no hotel do meu computador novo. Não é novo?
Mas é quase.
Mas é quase, um ecrã incrível. Portanto, primeiro do que tudo, eu quero agradecer realmente à Iceland Repair e dizer-vos que eu tenho um código, Mariana Bossi, Caps Lock.
Aí, isto é a pior publicidade da
Apple. Não, 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 não. Para compra de equipamentos da Apple no site da Icel. Portanto, iPhones, iPads, MacBooks, todas essas coisas têm desconto com o meu código. Portanto, se já era barato, porque os preços da Icel são para preços de equipamentos
recondicionados,
portanto, se eles já eram mais baratos do que o costume, com o meu código ficam ainda melhores. Portanto, passem por lá, eles enviam para todo o país. Gostaste?
Adorei.
Pois é. E agora temos... Tu não estás muito entusiasmado, pai, não?
Estou triste.
Porquê?
Porque não tenho um ecrã. Queria ter também.
Anda mais para perto do microfone. Estás tão chato, fogo. Eu tenho que fazer esta figura todos os episódios, de chata.
As pessoas gostam de ver essa
mas
figura.
Mas quem é chato és tu.
Mas é que tu não és chato a mim. É só parece. Parece imenso só, tu não és.
Obrigado.
Nada.
Tenho uma andota.
Boa.
Para aliviar assim um bocadinho a tensão. Então, ela não é muito comprida.
Nem muito interessante.
Mas eu acho que é bem gira.
Duvido.
Repara. Um índio.
Em um índio, um pronto, índio, já está tudo errado.
Estava noivo de uma mulher de raça branca. O pai da noiva, que era contra o noivado, diz ao índio: Índio, para casar com a minha filha tem que ter uma piroca de 2 metros.
Epá, não acredito nisso. Recebe mesmo o que diz aí.
Juro-te, piroca, está lá escrito.
Epá, ó manena.
E eu respondo o índio: Não faz mal, índio corta. Não? Não? Amor, amor.
Pá, qual é o critério para a tua escolha de anedotas?
É boa, é boa. Esta é boa, é boa. O critério é se eu me rir, tipo interiormente.
Mas tu riste sempre.
Não, se eu me rir quando vejo a anedota. Eu vejo muitas antes de ver esta. Eu os outros fico só assim.
Isso é que me assusta. Porque tipo, tu viste muitas e escolheste a do índio que cortou a piroca.
Porque eu esta ri-me mesmo.
Ok, não. Ok, não. Não.
Interiormente não te riste?
Não.
Porque há aquele tipo de riso, não sei se vocês também fazem isso, mas há aquele tipo de riso que é o riso interior, que nós tipo, por dentro estamos a rir imenso, mas tipo, por fora estamos assim. Não, o quê?
Não sei. Eu fico bem confuso contigo. Tipo, por dentro estamos a rir imenso, por fora estamos assim.
Isso não te acontece?
Não.
Ah, não?
Não.
Estás sempre às gargalhadas, tu?
Não.
Ainda agora te aconteceu? Estavas a rir imenso.
É verdade, é verdade. Eu por fora estava assim.
É.
E por dentro estava a chorar a rir, tipo, agarrada à barriga.
Eu bem sei. Em relação a casamentos, já que não gostaste da minha andota, que era tão...
Mas gostei do teu casamento.
Gostaste do meu casamento. E gostas dos casamentos na altura do Covid? O que é que tu achas disso?
Epá, acho que deve ser um desafio gigante para quem quer casar e acho que os convidados só têm que tentar que o dia seja o melhor possível para os noivos. Epá, eu pelo menos os casamentos que fui, de amigos meus, eu tentei que fosse assim. Porque eles já devem ter tanta coisa com que se preocupar, já devem ter tantos problemas, tanta malta a dizer que não vai porque tem medo. E pá, quem vai, eu acho mesmo que tem que tentar que seja um dia o melhor possível. Porque se tu estás aí, já estás a assumir o risco, não é? Por isso, pá, é o que é.
Certo, mas há outra questão, que é, por exemplo, quando tu vais porque tens que ir, não é?
Como assim tens que ir?
Eu, opá, se for um casamento de um amigo teu, por exemplo.
Sim.
Pá, eu não tenho ligação.
Ficavas em casa, como eu te sugeri.
Achas? Ias sem acompanhante?
Claro. Ias lá era para a vida louca. Maluco.
Está bem, está. Está bem,
está. Divertido.
Mas eu, por acaso, tenho mixed feelings em relação aos casamentos no Covid, porque, por um lado, tenho imensa... Pá, tenho pena, não é? Dos noivos que andam há anos a tentar casar, ou há pelo menos há um ano a tentar casar e a desmarcar datas, e deve ser horrível, porque nós já passámos pelo planeamento do nosso próprio casamento. Pá, e é complicado. Não imagino o que será ter que estar a adiar
e... Nós sabemos a logística de um casamento em que tu adias uma coisa, se for preciso, não tens disponibilidade no próximo ano. E pá, imagino o que é neste momento, tipo, de repente 30 pessoas dizendo que não vão porque estão com medo, e pá, deve ser um pesadelo.
Não, e tu próprio tens que desconvidar as pessoas.
Sim, tu próprio tens que... Agora acho que já não é tanto assim, não é? Porque agora as pessoas já estão melhor preparadas. Agora, no ano passado os casamentos estavam marcados desde 2019, não é? Muita coisa já estava pensada, muita coisa planeada, e de repente, pá, afinal não são 250 convidados, são 125, sim, como um amigo meu fez.
Sim, mas mesmo assim, imagina, que se tu marcares um casamento agora... Há regras do género, só podem ir, imagina, eu estou a inventar, mas 100 pessoas e depois as regras aumentam.
Certo, mas
e só
aumentar,
podem 50.
Não, isso nunca vai acontecer. Não, pá.
Claro que já aconteceu.
Isso nunca vai acontecer porque não há limite de convidados. Aquilo é uma percentagem da lotação. E a lotação é fixa, tu sabes à partida, e a percentagem já está em 25%. Não vai baixar disso, não é? Não vai para 2%. Vão 3 pessoas ao casamento. Pá.
Não, portanto, mas
aqui só pode aumentar. O ano passado estava sempre a reduzir, aí é que foi chato.
Mas o ano
é?
Passado havia mesmo números específicos, não era sempre assim com a lotação. Isso foi já uma coisa que veio depois.
Eu acho que não, mas está bem, mas pronto, acho que não é o mais relevante. Mas pronto, eu acho que foi sempre a lotação.
De qualquer forma, houve muitos casos em que as pessoas tinham.
Sim, sim.
Pessoas para desmarcar, não,
um amigo meu
outra vez.
Que nós fomos ao casamento dele, ele disse-me que teve que desconvidar muita gente e que houve gente que levou a mal e situações mesmo complicadas.
Opa, sim, porque nunca é bom, não é?
Claro, claro. Tu és o riscável, não é? Da lista, ninguém gosta.
Ninguém gosta.
Ninguém gosta de
mas
ser
por outro lado,
descartável.
Temos que nos pôr um bocadinho no lugar deles, que, enfim. Mas eu tenho mesmo mixed feelings em relação a isso, porque eu fico... Assim, do meu ponto de vista egoísta, eu também fico preocupada em ir. Percebes? Tipo...
Mas eu acho que isso não é um ponto de vista egoísta, acho que isso é perfeitamente legítimo, acho que toda a gente que vai a um casamento nesta altura vai preocupado.
Mas devia ser mais importante o próprio casamento, não é? Tipo,
o que eu penso é, imagina, num casamento há um controle mínimo, pelo menos, não é? Agora são exigidos testes, depois podemos dizer, ah, mas as pessoas aldravam o teste. Pá, ok, mas pelo menos o teste é exigido. À entrada da quinta estão a medir temperaturas, ou seja, há um controle mínimo, não é? Pá, nós vamos à praia ao fim de semana e é a festa que é, e não há controle nenhum e estamos
sim,
lá,
sim,
não é?
Sim.
Portanto, é que eu acho, aí é que eu acho que é um bocado ridículo estarmos a dizer, ah, um casamento, tipo, ok, mas então... É o que eu disse sempre e é o que eu acho em relação à pandemia. Se a pessoa for coerente e se tiver sido coerente ao longo do tempo, por mim está ok. Se for regras para o que dá jeito, pá, não concordo.
É pá, mas acho que as pessoas são sempre regra geral para o que dá jeito.
Eu não concordo.
E, por exemplo, num casamento na praia, tu não vais estar a cumprimentar pessoas, mas num casamento tu tens sempre a cumprimentar os noivos, porque senão vai ser um bocado estranho. Não é?
E na praia tu não cumprimentas ninguém?
Não, tu estás
vais à praia e não cumprimentas o teu grupo?
Estás com o teu grupo, não é? Com quem as pessoas com quem tu costumas estar. Aquelas 10 pessoas com quem tu costumas estar.
Certo.
Mas depois vais para um casamento onde o noivo cumprimentou toda a gente da festa.
Certo. Mas tu é que sabes, tu é que sabes que relação é que tens com o noivo e tipo, se justifica ou não.
Lá está.
Este noivo, de quem eu estou a falar em particular, era uma pessoa que se casou num sábado, vamos dizer assim, com quem eu tive na semana anterior e na semana seguinte.
Certo, mas eu não estou a falar... Imagina, eu não estou a atacar o casamento do teu amigo.
Pois, é bom que não ataques, que eu gosto bem dele. Foi um bom casamento.
Eu estou a falar no
dançou-se
geral.
Dançou-se mesmo bem, foi muito bonito.
Ok, mas eu estou a falar no geral.
Uma bela festa.
Sim, foi muito giro, foi.
Adorei.
Mas...
Adorei.
Posso? Isto para dizer o quê? Isto para dizer que eu acho que o Covid nos levou a ver as coisas de outra forma.
Teletrabalho! Ah, não, desculpa.
Yagure! É isso?
Teletrabalho tem que ser sempre... Temos que celebrá-lo sempre. Okay. Tem que ser celebrado.
Olha, mas há uma coisa que eu, pá, que eu acho que veio disto do Covid e de escolhas...
Teletrabalho! Desculpa. Eu acho mesmo que temos que festejar as coisas boas que o Covid trouxe. Acho isso.
Então orienta tu o podcast.
Não quero. Já passei por isso e não gostei. Segue, meu amor. Vai com tudo que estás aí bem.
Maria,
não. Oh, fogo.
O tempo é teu. Não há coisa mais bonita que um filho teu.
Não sei. Nunca vou saber.
Desculpa.
Nunca saberei.
Não sei, inventei isto agora. Saiu-me. Olha, estava a dizer que há uma coisa que saiu disso, que foi uma consequência, se calhar, deste tempo de Covid e dos casamentos e desmarcar e marcar.
Que é o quê, meu? Tu queres a desmarcar com os suspensos?
Calma. Isto é um podcast. Trabalho!
Deixa lá o que é.
Que é que eu decidi ir a menos casamentos. Eu já disse que não ia a casamentos este ano.
Ok, então.
Antes eu ia a
todos. Houve uma pandemia mundial... E tu vens aqui ao teu podcast, com o teu arte Gabiru, não é? Momento Gabiru. E tu dizes, há uma coisa que saiu do Covid. Que eu decidi que há menos casamentos.
Sim.
Isto parece uma revista da Bravo, isto, mas pronto.
Ai, as revistas da Bravo. Quem daí via as revistas da Bravo?
A minha irmã. E tinha aqueles posters gigantes que punha na parede.
Também eu. Do tamanho real. Eu beijava-os. Tinha-os do Green Day. Que era bem pequeno ele. Era do meu tamanho, ligeiramente maior. Eu beijava-o.
Estava todo lambido o poster.
Não, de maneira assim, era tipo...
Todo lambido, tinha um buraco já na boca que foi com a umidade, umedeceu aquilo.
Tu treinavas beijo na mão?
Não.
Eu treinava?
Eu não.
Sabes porquê? Porque eu li um livro, que agora estou a pensar que era bem estúpido, que era um livro de adolescência.
Era
provavelmente foi escrito por alguém muito velho.
Pois.
E essa pessoa dizia lá no livro, fingisse passar por um adolescente...
Que é quase... Tarado.
Taradice.
Pois.
E então, eu lá numa das coisas dizia, uma das coisas que tens que fazer antes de dar o primeiro beijo é treinares na mão. Então eu treinava na mão, tipo, dava um beijo na mão.
Pá, imagina, o conselho bom que eu vejo aí nisso é que uma mão é de facto parecido com uma boca, não é? Tanto que a boca é um orifício e a mão, a menos que des um tiro na mão ou assim, não sei, se calhar era o conselho anterior, dê um tiro na mão... E pratico o seu beijinho.
Eu também achei estranho, mas como estava no livro, eu
não questionaste, claro.
Não questionei, tipo, claro. Era um livro. Livros claro. São a sério, não é?
Claro.
Mas agora eu penso, eu podia escrever um livro.
Exatamente.
E agora é que eu penso.
Exatamente.
Está tudo estragado.
Eu podia escrever um livro sobre o por trás do YouTube. O verdadeiro YouTube. Vendia bem.
A verdadeira YouTuber.
O que se passa por trás das câmaras. Vai ser o meu livro. Começar a escrever. Ok. Ainda hoje.
Acho que fazes bem. Mas pronto, eu decidi então, este ano, ir a menos. Não é este ano, é a partir de agora. Sinto que só devo ir a, casamento de, a casamentos de pessoas que são mesmo muito próximas.
Mas
a
eu
mim.
Concordo muito com essa regra e eu acho que é o que faz sentido.
É pá, é o que faz sentido, porque primeiro.
Acho que toda a gente devia ser dessa
a gente
forma.
Pensa diretamente no dinheiro. Mas não é só essa a questão. Também é, obviamente, não vamos ser hipócritas, mas não é só isso. É. Pá, eu detesto ir a casamentos.
Sim, mas isso já é uma decisão...
Mas é desconfortável.
Isso já és tu, isso já é uma coisa muito tua. Mas eu
não.
Acho que no geral...
Oh, Francisco, se fosse um...
Blá, blá, blá.
Posso?
Eu queria falar também.
Não, mas eu estava a falar.
Vai, vai.
E eu estava a dizer que
segue.
Se fores um casamento de uma pessoa que não te é muito próxima, tu provavelmente não conheces as pessoas, ou conheces ali tipo um casal, ou whatever. Nunca é tão giro como um casamento em que conheces toda a gente, tipo, ou conheces 80% ou 60% das pessoas. Estás muito mais à vontade. Quando tu vais a um casamento em que não te sentes bem nesse casamento, porquê que estás a ir? Porque nem conheces bem os noivos, tipo, porquê
não,
que estás
concordo,
a fazer?
Eu concordo plenamente.
Não é?
Mas acho que nós já nos comportamos dessa forma. E acho que já comportávamos, não é? Por causa do Covid.
Não.
Não, nós íamos, é verdade. Opa, 2018 fomos a 23 casamentos.
Se me perguntasses se eu ia.
2019 fomos a 54 casamentos. 2020, pá, o Covid é que nos safou, então foi o ano em que fomos a mais casamentos.
Quê? Fomos a dois.
Pois. E em 2019, quantos foste?
Nenhum.
Pronto.
Estava muito bem assim.
E em 2018, quantos foste?
Nenhum.
Pronto. Era aí que eu queria chegar. E este ano vamos a... Dois. Não é? Dois?
Este ano vamos a dois.
Então é um empate. O que é que estás a pensar?
Tu tiras-me as palavras
que estás a
da
pensar,
boca.
Mano?
Tu tiras-me as palavras da boca. Eu acho que...
Isso é uma crítica ou um elogio?
Uma crítica. Eu acho que tenho uma ideia diferente dos casamentos de antes, porque lá está, eu não ia... Eu fui ao nosso casamento e antes do nosso casamento eu fui a um casamento tipo há 10 anos atrás. E nessa altura eu era mais nova. Portanto, eu tinha uma ideia diferente do que era um casamento. Tipo...
Pá, eu também. Para mim o casamento era aquele senhor com uma bandeja de croquetes e eu andava a festa toda atrás dele.
Ah, para mim
e
não.
E depois ia... Não, espera. Primeiro era isso. E depois, quando eu me fartava dos croquetes, que era tipo ao fim de 5 horas a comer croquetes, eu ia jogar à bola com calças bege, porque a minha mãe achava boa ideia eu ir de calças bege, e quando eu voltava, tinha os joelhos castanhos. E a minha mãe chateava-se muito.
E a tua mãe não pensou que provavelmente ias andar a brincar e que era melhor levar calças
não.
pretas. Não, sabes que preto é uma cor que não se deve levar a um casamento.
Como assim?
Preto é uma
cor... A maioria dos fracos são pretos.
Certo. Ok.
Ah, certo. Eu gosto quando tu me
dizes
assim,
é verdade,
sabes que...
Mas
e depois eu
digo,
mas... E tu dizes, certo. E tipo, a tua ideia, que é um castelo de cartas, tipo, caiu.
Para mim, os casamentos na altura, quando eu era pequena, era horrível. Ainda mais do que é hoje. Porquê? Porque eu ficava sempre na mesa das crianças, longe dos meus pais. Eu era uma criança antissocial. Então agora imagina, eu fazia sempre birra, antes de entrar no casamento, a dizer, eu quero ficar na tua mesa. E meus pais passavam-se comigo. A minha mãe, principalmente.
Pois, eu não gosto de pessoas, mas o futebol... que é um desporto magnífico, tem um problema, é que tu precisas de pessoas. Então eu chegava ao casamento, pegava na bola, pegava nos miúdos todos do casamento e ia jogar à bola.
Tu eras o social?
Não, eu era o puto estúpido que tinha uma bola e que sujava toda a gente.
Tu eras o puto estúpido que partia sempre alguma coisa?
Não, nunca parti nada, que me lembre.
É que há sempre esse puto.
Nunca parti nada.
Não?
Não.
Mas estiveste quase. Tu gostaste do dia do nosso casamento?
Gostei muito. Gostei mesmo muito, por acaso. Acho que sabes isso perfeitamente, não é? Tipo revelação, não é? Mas acho que foi, pá... Para mim, acho que o dia foi muito melhor para mim do que para ti, porque tu tiveste aqueles stresses todos na noite anterior e então estavas muito mais tensa. Para mim foi só tranquilo, tipo, na noite anterior fui com o João e a Carolina ao cinema, tipo, mesmo tranquilíssimos da vida. Por acaso peguei-me com os meus pais à mesa. Peguei-me com os meus pais à mesa, tipo,
ao
jantar.
Pois foi, tu disseste.
O meu pai disse uma coisa qualquer mesmo parva, que não fazia qualquer sentido e eu passei-me com ele, já nem sei o que é que era.
Era sobre uma pessoa que ia ao casamento e tu não querias... Que fosse, não, que não ia,
os teus pais
insistiram para
não, ir. Não, tinha a ver com a minha avó, foi uma coisa qualquer mesmo. Ah, porque, já sei o que era. Olha, um tema importante para falar aqui, que é os pais acharem que têm controle sobre um casamento.
Já ia falar disso.
Se o pagarem, eu ainda aceito. Agora, no meu caso, não foi o caso. Portanto, o meu pai e a minha mãe convidaram a minha avó para ir lá à casa. E, tipo, obviamente, eu tenho todo o gosto, só que não fui eu que convidei. E eu chateei-me nesse sentido. E o meu pai começou com uma conversa tipo do género, não queres que venha porque é a tua avó. E eu fiquei mesmo ofendido porque tipo, ninguém nesta família dá mais valor à minha avó do que eu, portanto, e então foi isso. E depois o João disse, não fiques triste, e lá fomos nós ao cinema, para relaxar.
Ok, já não me lembrava disso. Eu, por acaso, nesse assunto dos pais quererem tomar conta do casamento, tipo, acho que são muito mais as mães, não é?
Mas acho que do meu lado foi tranquilíssimo. Os meus pais, a única coisa que fizeram foi isto e foi completamente inofensivo. Eu adorei que a minha avó fosse lá à casa, fiquei muito contente.
Sim,
só não gostei de não ter sido eu a convidar. De resto, foi tranquilíssimo.
Mas eu acho que também foi um bocado 880 comigo e contigo.
Pois, do meu lado, acho que se pudermos fazer alguma crítica foi que não se envolveram de todo, não é? Que nem demasiado, nem nada, não é? E os meus pais foi mesmo zero. Só que eu acho que é a forma deles de... pá, de terem medo de ti.
Medo de mim?
Sim, sim.
Mas porquê, Francisquinho?
Porque tu és terrível, Marianinha.
Não vejo motivos. Não, mas por acaso eu também me chateei com a minha mãe antes do casamento. Antes, meses antes. Porque a minha mãe queria decidir ir a tudo.
Não, mas pá, mas aí eu acho que...
E ela estava-se a sentir excluída.
A única exatamente. Coitada. Isso é que foi triste.
Sim.
Porque eu lembro-me da tua mãe se chatear contigo a dizer que não a envolvias em nada. E eu pensar, tipo, a tua mãe estava mais envolvida que eu.
Pois.
E eu estava muito envolvido e a tua mãe estava mais que eu.
Ouve.
E chateou-se contigo a dizer que não estava envolvida.
Minha mãe foi comigo à decoração, ao vestido, a tudo o que era possível ir, a minha mãe foi. E
mesmo foi escolher
assim
a quinta no dia connosco, viu a quinta ao mesmo tempo que nós,
esteve
envolvida em tudo. E chateou-se contigo a dizer que não estava envolvida em nada. E eu pensei, ok.
Porque havia ali um ponto em que, acho que era com o vestido das damas de honor, ou o que era, a cor, não sei, era qualquer coisa que eu decidi sozinha e que a minha mãe se chateou e disse isso. Eu acho que é um ponto bué complicado, tipo, a relação com as mães no dia do casamento é muito complicado, porque as mães, se calhar, não entendem, muitas delas, eu obviamente estou a generalizar, não entendem que o importante naquele dia é a filha, não é... Não é...
Mas eu acho que isso também tem muito a ver com a mãe, com o tipo de personalidade.
Tem muito a ver.
Tem tudo a ver.
Mas no geral eu acho que é difícil perceber que isto não é o meu casamento, mas sim o da minha filha, no sentido em que alguns pais, e são muitos, querem também levar os seus convidados e etc.
Certo, mas isso é o que eu estou a dizer.
Sim.
Se os pais pagarem o
Exatamente,
casamento,
se faz
eu acho que têm direito, tanto que há convites que são enviados em nome dos pais.
Sim.
Os pais convidam para o casamento
exato,
dos filhos.
Exato.
Ou seja... Acho que há situações e situações. Agora, no meu casamento, por exemplo, eu pus muito mais dinheiro que os meus pais. Portanto, eu vou sempre ter mais voto na matéria, independentemente de tudo.
Sim,
portanto...
sim, mas mesmo assim, mesmo que os teus pais pagassem, mesmo que tu, imagina, há sempre aquela pessoa que querem levar que não tem relação nenhuma contigo
sim.
E que tu não queres mesmo que esteja ali. Portanto,
uhum.
Tipo, isso devia ser mais importante do que parecer bem ou parecer mal. Tipo, eu acho...
Mas eu acho que isso está muito, muito, muito ligado às pessoas, ao tipo de pessoa... A tudo isso. Acho que não é de toda a maioria. Acho que a minoria, isso deve ser a minoria.
Achas?
Tipo, acho.
O que é que tu tinhas feito diferente? Tipo, alguma coisa que tinhas querido fazer diferente no próprio dia?
Não sei. Uma coisa que eu hoje penso que se calhar... há uma coisa que eu falhei, que foi o João não estar no altar comigo, que devia ter estado. Isso aí foi uma falha minha, não é? Não era o João que tinha que tomar esse passo. E se calhar se fosse hoje, eu teria mais do que um padrinho. Porque já o vi noutros casamentos e acho que é giro. A ver aquele núcleo que passa tipo amanhã com a pessoa.
Uhum.
E pá, e o teu irmão fartou-se sugerir isto. O teu irmão fartou-se dizer para eu convidar tipo dois ou três amigos para estarem lá em casa de manhã. Ou seja, as ideias estavam lá, na altura não fizeram sentido. Mas acho que principalmente ele estar ao meu lado no altar foi uma falha grande.
Pois.
Eu estar ali sozinho não... podia ter sido muito mais giro se ele estivesse lá comigo.
Sim,
tipo
sim,
na brincadeira
sim.
E isso, do que eu estar lá sozinho.
Quando estavas à minha espera, é
sim.
Isso? Ok. Eu acho que nessa coisa que estás a... Por acaso, porque acho que tem um bom ponto que é os damos de honor, não é assim que se chama?
Sim.
Não? Os best men e as damas de honor. No meu caso, eu acho que o que tinha feito diferente era dar mais orientação às damas de honor, porque... Eu gosto de fazer sempre tudo sozinha. E eu não as envolvi, tipo... Eu não as envolvi no casamento. Eu fazia as minhas coisas, também elas pouco perguntavam, não é? Perguntavam
não,
assim
por sim, alto. E acho que há coisas que...
Eu acho mas também que as pessoas não tinham noção, porque nós casámos novos.
Eu
nós
acho que esse é um grande problema,
anos.
Sim. É que foi o primeiro casamento em que as pessoas foram como, como intervenientes.
As pessoas da nossa idade
sim,
eram
sim.
Madrinhos, eram madrinhas, padrinhos e damas de honor e etc. Tinham cargos importantes, mas não sabiam muito bem o que fazer
eu
com
acho
eles.
Que, eu acho que foi isso, exatamente. Mas por outro lado, o teu irmão era um miúdo e fez perfeitamente o papel dele, por isso também não é desculpa para tudo.
Não sei, acho que depende também um bocadinho das pessoas, mas
claro.
Eu acho que, olhando para as pessoas que eu convidei para ser damas de honor, se eu as tivesse incluído mais, elas tinham participado mais. Por iniciativa própria, elas nunca tinham participado mais.
Uhum.
Eu acho isto. E portanto eu acho que era isso que mudava, era ter um bocado dar um bocado de orientação. Por exemplo, quando eu entrei na igreja, as damas de honor não sabiam o que fazer, tipo, entraram
Sim, acho que...
E, mas nem entraram pelo corredor, entraram pelo
lado. Mas eu digo isso, eu concordo plenamente com o que tu disseste, que é, foi o primeiro casamento em que a nossa geração, não é, teve um papel de intervir no casamento como membros ativos, não é? Como dama de honor, como padrinho, exatamente o que estás a dizer. E apesar disso não ser desculpa para tudo, é desculpa para algumas coisas. E depois, se tu tens quatro damas de honor, ou três, ou lá o que era, elas acabam por se defender umas às outras, sim, no sentido sim. em que, pá, ela não fez, isto também não sou eu que vou fazer.
Pois, pois, pois.
E então, pronto.
Mas se eu tivesse dito, já, olha, entras agora aqui e fazes isto sim, e assim, sim. mas eu também não sabia. Eu claro. Nem sequer estava muito preocupada com isso, mas agora, a ver algumas coisas, tenho pena de não ter sido feito dessa forma.
Há uma coisa que eu mudava.
O quê?
Tipo, que eu mudava radicalmente. Pá, nós tivemos um ano a ensaiar a coreografia
e sim, foi uma coreografia, eu ia falar disso.
Tipo, normal. Eu fui a um casamento de um amigo meu que, olha, por acaso, em 2019 fomos a um casamento, foi esse.
Foi um
casamento de um amigo meu e ele vive no Reino Unido. Ele teve duas semanas para ensaiar a dança e a dança dele foi infinitamente melhor que a nossa, porque tipo, era muito mais brincalhona, muito mais leve, muito menos coreografada, então mudava isso também.
Olha, eu ia falar disso também, eu acho que nós tivemos tanto tempo tipo, em treinos.
Pá, um absurdo, completamente absurdo.
E depois tinha uma coisa que não tinha nada a ver connosco.
Tinha nada a ver connosco. Eu parecia que estava tipo, todo preso, todo tenso.
Nunca devíamos ter feito uma coisa assim. Devíamos ter... Nós também não sabíamos, lá está.
Nós só
soubemos quando vimos depois do nosso casamento
depois,
que havia outro tipo de coisas
a pessoa tem tanta coisa com que se preocupar ao mesmo tempo que também não dá para estar a investigar tudo. Não dá para perder aqui, olha, vamos perder aqui duas semanas a investigar danças. Pá, não dava. Acabámos por decidir uma coisa, ensaiou-se essa coisa durante um ano, que foi um absurdo.
Eu acho que quanto mais se ensaiava, pior era.
Aquilo, e a meio decidiste mudar tudo e foi uma festa.
A meio do ano, não é? Tive um... Não, era, faltava um mês para o casamento, pai.
Sei lá.
Tive um ataque de choro a dizer que não gostava nada daquilo. E então mudámos tudo à última hora.
Mudámos tudo, mas ficou tudo igual. Mas
ficou tudo igual. Em relação ao teu fato, mudavas alguma coisa?
Não, não. Pá, eu não concordo com o valor que a minha mãe gastou no fato, mas ela fez mesmo questão e a verdade é que eu não concordo com o valor, mas eu usei este fato infinitas vezes, porque eu trabalhava numa empresa em que tinha que estar de fato, por isso eu acabei por justificar o fato, e o fato é mesmo bom e aguentou e está como novo neste momento, portanto, enfim, agora já aceito um bocado melhor, mas na altura eu não concordei com o valor, não concordei que fosse um fato caro, acho que podia ter sido um fato normal, que era indiferente, ninguém está a olhar para o noivo no dia do casamento, mas pronto, mas agradeço muito, adorei o fato.
Mas o fato era mesmo giro.
Ah, e eu conto esta história muitas vezes, eu no dia em que saí da consultora onde eu estava, eu saí de lá com raiva no coração, e eu deitei fora os fatos todos, menos aquele, portanto, sobreviveu.
Estás a ver?
Aquele sobreviveu. Se calhar se fosse barato tinha ido também.
Final havia outra.
Mi, controla-te.
Uma
casa. Então é mais coisas.
Ok, desculpa. Olha, as pessoas com quem estás no casamento, com quem tu passas o dia de casamento, é bué estranho, pelo menos no meu caso.
Epá, mas tu não passas com ninguém.
Não passas com ninguém, mas a partir de certa altura, quando a pista abre e tu vais dançar, tu danças com muita gente, mas
aí,
acabas sempre a noite
aí,
com alguém, não é?
Tu vês mesmo, tipo, quem é que quer estar ao pé de ti.
É, não é?
Tipo, eu tenho mesmo orgulho no meu grupo de amigos, porque, tipo, eles... Primeiro, tomaram conta de ti, tiveram sempre contigo a noite toda e depois estiveram sempre ao pé de mim, sempre, sempre, sempre.
É verdade.
Isso eu dou o mesmo valor.
Tu, é o Kiko, a certo ponto, começou nos shots de tequila, né? Que é a perdição, e desapareceu. Eu nunca mais o vi. Portanto, tive-me a orientar. E tinha lá muitos amigos, mas foram três ou quatro as amigas
que nem eram próximas.
Nem eram próximas. Que tiveram comigo
não
a noite toda.
Não eram próximas, quer dizer, não é? Foram muito,
foram muito,
muito
próximas.
Naquela
altura já não eram tão próximas. As minhas amigas próximas foram-se embora à meia-noite, uma da manhã.
Sim, sim, sim.
Tirando a madrinha, que ficou até ao fim.
Mas claro. Também, honestamente, imagina, eu acho que tu tens muito mais amigas próximas hoje, ou pelo menos, acho que tens hoje amigas próximas e que na altura não tinhas.
Sim.
E há pessoas que estavam nesse casamento que hoje em dia são tuas amigas próximas e que não eram na altura.
Sim, verdade.
Pessoas que é só uma que eu estou a pensar, mas
sim.
Pronto.
Mas, pá, a vida dá muitas voltas, nós nunca sabemos. Mas nessa altura eu senti isso, que foi mesmo estranho, que eu nunca pensei ter passado a noite toda do meu casamento com pessoas que não me eram assim tão próximas.
E com os meus amigos.
E com os teus amigos, pessoas que faziam questão de que nós nos tivéssemos mesmo a divertir e que ficaram até... À última, foram aquelas pessoas que nós dizemos que são os sobreviventes da pista.
Que nos foram pôr ao táxi. Tipo,
foram-nos pôr ao táxi.
Malta que nos foi pôr ao táxi, incluindo um amigo do teu irmão, tipo, que estava lá só do meu lado, que te conhece perfeitamente, não é? Mas que, tipo, eu acho mesmo que as pessoas, o meu grupo de amigos, eu tenho mesmo orgulho do que eles fizeram no meu dia de casamento. E hoje em dia eu ainda tenho mais amigos que sei que estariam lá também até ao fim.
Yeah, isso é bué fixe. É bué fixe, tipo, ver que... Passado uns anos, há muito mais gente que nós levávamos ao dia de casamento e pessoas tão importantes, não é? Que temos pena que não tenham estado lá e que sabemos que se iam divertir muito.
Nós temos pessoas hoje em dia que dizem que têm muita pena não ter ido ao nosso casamento. Pá, e nós também temos, mas havemos de ir ao deles.
Claro. Pá, estavas a falar de irem pôr-nos ao táxi. Porquê? Porque nós estávamos completamente KO, não é?
Eu não.
Tu não. O Francisco só
estava bem.
Só se esqueceu. Não sabia onde é que estava, esqueceu-se
do telemóvel. Estava bem, perdi o telemóvel, tive 10 minutos a bater à porta numa janela. Foi bem bom.
Foi ótimo. Portanto, em relação à noite de núpcias, também é uma expectativa assim um bocado diferente, não é?
Epá, eu acho que deve variar bem. No meu caso, foi dormir. Eu fui dormir. Eu nem me lembro.
Mas eu acho que é sempre
Lamento.
Assim. Lamento. Como é que é possível? Se não for assim, eu acho que
imagina,
é
estranho. Eu lembro-me de entrar no táxi e acordar de manhã com um puto no pequeno almoço que eu só via comida à minha volta. Tipo, eu só me lembro de aquilo só Nutella, tinha pá, 8 pacotes de Nutella. Naquele aquilo, tabuleiro.
Sim, mas soube muito bem esse pequeno almoço.
Aí, foi ao meio-dia. Uma javardice.
Tomámos o pequeno almoço ao meio-dia.
E depois fomos para a quinta procurar o meu telemóvel.
Exato, depois voltámos ao local do crime.
Com o meu sogro. Eu saí da minha noite de núpcias para o meu sogro me levar à quinta, como criança que sou.
Epá, mas há sempre coisas que acontecem no dia, que eu vou ler aqui algumas que podem ter ou não acontecido no nosso casamento. Mas há sempre coisas, aquelas coisas clichê, por exemplo. Há sempre aquela pessoa... Aquela que estavas a dizer, que era o Alex, que se embudou todo, mas também havia aquele teu amigo, o Pedro, que andou com as mobílias às costas.
Ah, verdade, verdade.
Portanto, mobílias do sítio onde nós estávamos já andavam às costas de pessoas, portanto imaginem o nível, porque acho que as pessoas se passaram nesse dia.
Eu acho que aquilo foi incrível, foi uma festa incrível. E acho que era de esperar, tipo... Uhum. Pá, pela idade que tínhamos, pelo grupo de pessoas que era, acho que foi exatamente o que seria de esperar.
Há aqui outra coisa que acontece que sempre que é o seu avô ou avó vai adormecer no primeiro assento que encontre.
Coitadinhos. Coitadinhos.
Pá, nós tivemos uma coisa muito gira que foi, pá, que não me arrependo nada, que foi as nossas, neste caso, a avó do Kiki e minha bisavó levarem as alianças como se fossem as meninas das alianças.
E eram as meninas, das alianças. E a minha avó estava lá no altar, tipo, tudo em silêncio, nós todos em silêncio, só ouvia a minha avó dizer assim, esta é que eu não contava. Nunca tinha sido menina das alianças. Mesmo contente e foi muito fixe.
Olha, Minuto do Kiko. Estamos aqui muito lamechice, muito
amor. Minuto do Kiko. Muito nem buloso, preparei. Buloso. Vou já avisar que nem preparei.
Vamos ao Minuto do Kiko. Mas olha, prepara. Não faças aquela cena dos... Temos de estar 10 segundos em silêncio.
Vou fazer. Vou fazer, mas vai ser 60 segundos em silêncio.
Minuto do Kiko.
Então, Minuto do Kiko. Do que é que vamos falar hoje? Vamos pensar aqui. Situação. Ah, tivemos aqui a fazer o jardim. Não sei se viram o vídeo da Mariana. E tenho-vos a dizer que fazer uma pérgola sozinho é uma experiência, pá, incrível. Principalmente se tiverem uma companheira que chega ali e diz assim, isto vai ficar assim? E eu desejo-lhe a morte, com ódio no olhar. Porque a Mariana podia chegar ali e dizer assim, ah, eu não gosto disto, achas que podemos mudar? Mas não, ela chega lá, fica assim a olhar, depois diz assim, isto vai ficar assim? E eu assim, vai. Ok, que isto não vai ficar assim. Então porquê que não disseste logo à partida que não gostavas, não é? Pronto, este é o meu problema e então é isto que eu vos queria dizer. Tipo, façam uma pérgola em casa, acho que é uma experiência enriquecedora. Acartem com madeiras destas que devem pesar tipo uns 8 mil quilos cada uma e no fim do dia vão estar contentes. Depois a Mariana vem, no fim. Isto vai ficar assim? Vai.
Não, faltava um segundo. Pá, é que nem isso tu consegues cumprir, nem a espera dos segundos tu consegues cumprir. Mas em minha defesa, eu só quero dizer que se não fosse eu a indicar, olha, isto não devia estar assim, devia estar mais assim, não sei o que mais. Eu sei,
não. Tu não indicas, tu chegas lá e, dizes, e perguntas se vai ficar assim. Não, e eu respondo não. Que sim, e tu devias dizer, ok.
A minha pergunta é, no sentido de não te insuportável. Chatear. Não, é no sentido
de... Como é que é no sentido de não me chatear? Se aquilo me irrita, apetece-me partir-te a pérgola na cabeça.
A minha pergunta é, agora entende. Agora tens que entender.
No silêncio fala Deus. É na calma que ele está.
Carne e unha, lua cheia, noite de verão. Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
peço desculpa.
Ok. O que eu queria dizer é que a pergunta que eu faço sobre se vai ficar assim é qual é que é a tua ideia? Porque se for ficar assim, deixa-me interiorizar a situação. Ok, vai ficar assim, vai ficar mal.
Não, não, mas é que tu nunca interiorizas. Porque eu tenho sempre que mudar.
Porque tu és boa pessoa. E tu vais de encontro. Por isso é que nós funcionamos, que é, eu vejo as falhas, tu corriges.
E tu o que é que fazes?
Eu vejo as falhas. Tu corriges. Também pago. Eu paguei
as madeiras. És o chamado inútil.
Porque se eu paguei as madeiras, nós acordámos, tu pagas as madeiras, tu fazes, então nesse caso tu tinhas que fazer as coisas bem.
Ok, e assim fiz.
Eu adoro quando tu já não tens mais nada. Não ouviste o que é que eu estava a dizer?
Já não ouvi, estava a ser bem chato isso, numa conversa mesmo chata a dizer que pagaste as madeiras. E... Pá.
Bem, mitos sobre a festa de casamento. Não o planeamento, mas sobre o dia de casamento, a festa. Nós temos que comentar em relação ao nosso casamento o que é que nós achamos que faz sentido ou não.
Então, mas tu não há mais nada que tu não tenhas gostado no dia de casamento?
Não. Ai, ah!
O quê?
Tu queres pôr isso aqui?
Não, queres saber o que é que vais dizer?
A minha avózinha.
Ai, eu não ia por aí, por acaso ia pela tua mãe entrar pela igreja adentro à tua frente.
Ah, isso não me liga, isso não liga nenhum.
Ok.
Liguei à minha avó. A minha avó teve uma coisa que é... Lá está, tipo, as pessoas estão num momento, não têm a noção de que para nós vai ser uma coisa que nós nos vamos lembrar sempre, para elas, se calhar, era só mais um dia. Claro que não era só mais um dia, porque era a neta que estava a casar, mas a minha avó embicou a querer tirar uma foto comigo com o vestido de pagamento.
Mas não
de
disse.
De pagamento, de casamento. Porque tinha sido ela que a ofereceu o vestido.
Mas não disse.
Mas não disse. E então, o que é que acontece? Nós tínhamos pedido à fotógrafa para tirar fotografias só tipo de relance.
Nós não pedimos fotos... à fotógrafa, nós dissemos explicitamente à fotógrafa que não queríamos tirar fotografias daquelas que temos que parar 2 horas a tirar fotos. Nós dissemos que não íamos fazer isso. Yeah. E quando a avó da Mariana foi pedir à fotógrafa uma foto, recebeu essa resposta, porque era a indicação que a fotógrafa tinha. E a avó da Mariana, em vez de ir falar com a Mariana e dizer, olha, eu já sei que não queres tirar fotos com as pessoas, mas eu sou tua avó, não, amou.
Amou, não disse nada. Então teve o casamento todo amuada e pronto, foi isso. Mas depois lá se resolvemos as coisas. Passado um ano, pois, avó.
É isso.
Achas que eu saio à minha avó?
Sim. Linha achas direta, isso? Mesmo tipo direto.
Achas isso perigoso?
Achas que podemos voltar aos mitos?
Podemos voltar aos mitos. Ele estava aqui a sentir uma tensão. Eu entendo. Mitos sobre a festa de casamento. Põe isso onde estava. Estás mesmo chato, pá. Para de agarrar no...
Carne e unha. Como é que tens estar a agarrar nisto?
Noite não? De verão.
Vá,
dois
os
amantes,
mitos.
Dois irmãos. Lá, lá, lila. Então, padrinhos de casamento devem ser os padrinhos de batismo. O que é que tu achas sobre
não,
isso?
Não, acho que não.
Eu acho que não mesmo. Eu acho que devem ser as pessoas que têm mais afinidade contigo, que são mais
claro,
próximas.
Claro, como é óbvio. Não preciso ser um gênio para concluir isso.
Mas há muita gente que ainda cumpre a tradição. E está tudo ok, tipo, eu respeito isso. Só que acho que é importante que tu escolhas um padrinho que está tá por dentro da situação, da festa, okay, do dia, okay. Tá, que é próximo de ti e que proteja os teus interesses. Isso é
muito bem. Foi o meu caso.
Pá, não me digas
foi
muito bem.
Caso,
não
disse me
digas,
foi o
não
meu
digas
caso,
muito
pô.
Bem que eu já me estou a passar contigo.
Acho que falaste bem.
Tens alguma coisa
e foi
para
o meu
fazer.
Caso.
Tens alguma coisa para fazer?
Tenho que ir descansar para o sofá. Estou muito cansado.
Mas primeiro vais acabar o podcast.
Já estou a acabar. Por mim já tinha acabado.
Outra coisa.
Acabou!
Os padrinhos devem pagar as alianças. Isto é um mito.
Nem sabia disso. Nem sabia dessa regra. Então, ou boa norma, ou lá o que é isso.
O nosso padrinho pagou as alianças.
Pronto,
mas
eu não sabia.
Mas eu por acaso
que...
nem sabia.
Pois nem.
Eu por acaso achei que eram presentes dele, mas aqui o que diz é que isto é um mito porque os padrinhos não têm esse dever, podem dar um presente como dá outro qualquer convidado.
Eu prevejo que tudo isto vão ser mitos, não sei porquê.
São tudo, oh burro.
Pois.
É isso que eu li.
Ah.
Tu estás mesmo.
Pensei que havia uns que eram verdade, meu.
Não há.
Qual é o interesse disto então, pá? Ok. 4.
Porque nós podemos discordar, oh burreza.
Ah, ok. 4.
3.
É o 3 ainda, porra.
A noiva deve usar vestido branco. É um mito. Não deve, nem tem que.
Mas é uma tradição, não é?
É tipo, uma tradição.
Uma coisa que se enraizou, mas há muita gente que não usa.
O que é que tu achas sobre... Pá, nós há pouco tempo vimos um programa que era com vestido de noiva preto.
Sim, mas era porque o pai dela tinha morrido. E era por causa disso.
Epá, mas é estranho.
Pronto, mas isso para ela mim... foi especial e ela gostou muito.
Porque eu entendo a cena das cores e que preto faz lembrar um funeral e etc. Eu também sou um bocado por aí. E outra coisa que eu acho que é que não deve haver mais ninguém de branco a não ser a noiva.
Sim, mas isso é bom senso. É que eu acho senso. Que é o que falta às pessoas, no geral. Bom senso.
Mas lá está também. Se a noiva não for de branco, ninguém vai adivinhar, não é? Se a noiva for de cor rosa, ninguém pode ir de cor de rosa?
Não. Aí a noiva já se pôs a jeito, não é?
Pois. O noivo não pode ver o vestido da noiva antes do casamento.
Isso acho giro.
Eu não acho. Quer dizer, o vestido sim, a noiva não. Eu gostava de ter dormido contigo normalmente, tipo, na noite anterior. Não gostei de ir para casa da minha mãe. Eu estive sozinha, porque a minha mãe foi para o café com os amigos.
Não sabia disso.
A minha mãe saiu de casa. Eu fiquei sozinha em casa.
Não sabia disso.
No quarto, a apanhar uma ganda seca no telemóvel.
Que maravilha. Não sabia disso.
Tipo, porque eu também não tive a decência de convidar as minhas amigas, porque pois, também achei.
Pois.
Mas eu achei, tipo, que não iam querer. Eu acho que eu sentia que as pessoas não estavam envolvidas.
Tenho pena.
Foi mesmo pena.
Mas pronto, acho que se fosse hoje em dia era completamente diferente.
Mas eu também acho que devia ter seguido o que eu achava e não uma tradição do noivo de não dormirem juntos no dia.
Mas eu achava isso giro.
Yeah.
Então pronto.
Será a nossa cena.
Não, eu achava giro dormirmos separados.
Porquê?
Sei lá, achei que foi giro.
Então para mim era mais importante estarmos juntos.
Mas não é só tu que importas, há duas pessoas na relação.
Eu estou a ver que o casamento foi muito melhor para ti do que para mim. É o Invisalign.
Eu não tenho. E tu?
Mix. Casar no mês de agosto é garantia de azar.
Isso é só estúpido, como todas.
Sabes
as superstições.
Porque diz-se que, que é o mês do desgosto e do azar.
Porque rima, agosto e desgosto.
Agosto deve ter alguma coisa a ver com isso, do desgosto, não sei. Mas aqui
também rima
diz...
com gosto, pode ser um casamento mesmo gostoso.
Ah, pois. Gostoso.
Ninguém pensou nisso.
Não, ninguém pensou nisso.
Seis.
Convidar pais separados gera constrangimento.
Isso deve ser bem complicado de gerir. Mas isso eu não faço ideia, nenhum de nós tem pais separados. Mas isso deve ser bem complicado de gerir.
Epá, deve, porque tu que ficas a pensar, não é? Porque os teus pais cá já têm outras pessoas.
Deve ser mesmo complicado. E depois ficam na mesma mesa ou ficam em mesas separadas ou o que é que
lhes
faz.
É uma logística bem, yeah, bem
deve
complicado.
Ser bem chato.
Mas olha, isso. Fomos a um casamento da Laura.
Bem engraçado.
Bem engraçado. Em que os pais ficaram em mesas separadas. E os pais estavam juntos, mas ficaram em mesas separadas porque com amigos, com os grupos de amigos. Isso é muito giro. Eu acho que o casamento não tem que seguir regras só por causa de tradição. Eu acho que o casamento deve ser aquilo que faz sentido para os noivos. Não é?
Eu concordo.
Eu acho que faz sentir bem.
Tem que ser principalmente que os noivos quiserem.
Pá, sim, tipo...
Se eles quiserem não convidar os pais, é com eles.
Exato. Não convidar os pais.
Sim. Se não quiserem de todo convidar os pais,
sim,
não vão pais
não
e pelos é que sabem.
Os pais. Sim, sim, sim. Sim. Outro mito é a noiva deve ficar do lado esquerdo do altar. Não tem que...
Nem isso. Sabia disso também.
Yeah.
Tu ficaste por acaso, mas eu nem sabia disso.
É sempre assim. Aqui o que diz é que é uma tradição que surgiu na Idade Média, quando o noivo precisava de estar com o braço direito livre para usar a sua espada caso houvesse alguma ameaça contra a noiva. Muito agir. Sei que é assim. O que é que estás a pensar?
Que então é ao contrário de como nós estávamos.
Eu estava do lado esquerdo.
Não.
Estava.
O meu braço livre era ao esquerdo.
Era o direito.
Nós estávamos assim, nesta posição. O meu braço livre é este.
Não, mas quando estamos virados para a igreja...
Não, mi, não é isso. Então quem é que era a ameaça? Era o padre?
Tu tens que estar de costas para as cadeiras. E tens que estar de frente para o altar, certo? E tanto de frente para o altar, tens que ter a tua mão direita livre.
Ok,
eu achei isso mesmo giro. Outra coisa que é, usar pérolas é sinónimo de tristeza. Porque dizem, porque diz-se que as pérolas são...
Eu acho que estas coisas são escritas ao calhas. Juro que eu acho isto. Eu acho
não,
que isto é escrito ao calhas.
São coisas tipo mitológicas.
Mas tu tinhas pérolas? Estavas triste?
Eu não tinha pérolas.
Tinhas pérolas
tinha
no vestido?
Tinha uns brinquinhos.
Não tinhas pérolas no vestido?
Ah, no vestido sim, mas estão a
então
dizer...
Então porquê é... que és aldrabona?
Ah pá, mas estão a dizer é nos brincos, pá.
Ah.
Ai, trocar os votos no horário certo. Diz-se que, diz a lenda, que os noivos devem trocar os votos enquanto o ponteiro do relógio estiver se movendo para cima, direção do céu, ou seja, nos horários depois da meia hora. Por exemplo, 18h35... 19h40, 20h50, o que é que tu achas sobre isso?
Eu não tenho paciência para estas coisas, eu peço desculpa. Porque eu não sei o que dizer disto, acho muito giro, acho que fazem bem, acho que sim. Imagina, a igreja toda à espera que sejam 18h35, para eles trocarem os votos.
Tu estás com um ar bué assustado. O que é que se está a passar?
Estou assustado com estas coisas, isto é bruxaria para mim.
Derrubar as alianças, esta é a última porque isto já te aconteceu, Francisquinho.
Ah,
então
eu já fiz isto,
que
é
derrubar
verdade.
As alianças durante a cerimónia pode ser sinal de boa sorte para espantar os males.
Olha, boa!
Estás a ver?
Yeah, eu derrubei as alianças quando fui padrinho de um amigo meu e espetei com as alianças no meio de chão e foi bem chato.
Foi uma vergonha.
Mas pelos vistos, afastei os males deles.
Vamos ao Quiz Time! Estás aliviado?
Médio.
Está quase a acabar.
É isso.
Hã? Hã? Mas ainda vem a parte mais gira do programa.
A melhor parte do programa. A melhor. Olha, este tem uma tacinha e tudo. Your score.
Calminha, antes de ler. Vamos saber se és um bom marido.
Ah. Vou ter 100.
Atenção. Ao chegar a casa, antes de fazer qualquer coisa, você abraça a sua esposa?
Sim, ponto de exclamação.
Ao chegar... O que é isto? Não estou a perceber.
Pesadelo.
Ah, já acabou o quiz? Não. Ah, você procura saber como foi o dia dela demonstrando interesse?
Sim, ponto de exclamação.
Sim. Você se esforça para ouvi-la e faz perguntas que incentiva a dizer o que ela sente?
Sim. Já estou farto desse ponto de exclamação.
É tudo sim. Você resiste à tentação de dar soluções prontas ao invés disso demonstra interesse por aquilo que ela está falando?
Sim.
Sim, a tua cara. O que é que foi?
É muito giro este quiz.
Você oferece atenção mesmo quando não solicitada, desligando a TV, fechando o livro, o jornal ou desligando o computador?
Mesmo quando não solicitada? Tipo, eu estou a ver televisão, estás na tua vida e eu desligo a televisão para ir ver.
Não vais responder que sim. Ah, pronto. Primeiro não. Atenção.
Divórcio.
Divórcio. Fora das ocasiões especiais, você traz flores ou algo que a agrade, mesmo que seja bem simples, mostrando que se lembrou dela?
Sim,
por acaso é verdade.
Por acaso é verdade.
Trazes.
Tu és um merdas, mas nesta até tiveste bem.
Flores tu não trazes. Mas trazes às vezes um chocolatinho. Um
às vezes, laranja. Às vezes. Ok, trazes ok. Vai ver como é que vai ser a partir de agora.
Não!
Põe o sim.
Se na sua casa quem prepara o jantar.
Não respondeste à anterior, meu.
Respondi.
Estás a ver? Estás-me a prejudicar.
Pronto. Que se na sua casa quem prepara o jantar é a esposa e você percebe que ela está cansada, você se oferece para preparar o jantar?
Sim. Nunca cozinhaste nesta casa.
Nesta casa não, mas também só aqui estamos há um ano. Você faz sempre elogios à sua esposa?
É sim ou não?
É sim, por acaso faz. Até as pessoas ficam zonzas. Sempre que ele pede apoio, você diz. Sempre que ela pede apoio, aliás, você diz sim ou não, sem fazer com que ela se sinta errada em perguntar?
Answer option 3.
Opa, responde sim ou não?
Responde lá, é sim ou não?
Sim. Você é um noivo espetacular.
Ai, tu és tão aldrabona. Ai, caralho. Ouve, olha, digo-te, isto foi o ponto alto dos quizzes desta porcaria deste podcast. Foi isto. A Mariana fartou-se do quiz, inventou uma resposta e acabou com o programa.
Isto,
malta,
isto para mim diz tudo.
Um abraço, espero que fiquem bem e adeus.
Adeus, adeus, camafios.